temática do dia.
Agora 11h11, estamos aí com o nosso temática e com a temática do dia, nessa terça-feira, dia 21, feriado de carnaval. 20 graus a temperatura agora, está fazendo esse clima aí, com o tempo nublado, não tem chuva, a previsão é de mais chuva. E a nossa temática do dia hoje é a estiagem, falar sobre os efeitos da estiagem no abastecimento de água. Será que agora com essa chuva já dá para tirar o pé aí? Dá para ficar um pouco mais tranquilo ou não? A gente vai saber tudo isso com o nosso convidado. Vou cumprimentar ele agora, que é o José Alduir, da Corsan. Bom dia.
Bom dia, ouvintes da tua rádio. É uma satisfação imensa sempre falar contigo e com os ouvintes aí da tua rádio.
José Alduir, da Luz Costa, é gerente da Corsan aqui em Lagoa Vermelha. E já para a gente iniciar agora, Alduir, como é que está a questão da água depois dessa chuva aí? A gente sabe que, claro, dá uma ajudada, mas não resolve o problema, né?
Com certeza absoluta, né, Everton? Na verdade, a gente já tinha agendado essa entrevista antes da chuva, né?
Veio depois da chuva.
Veio depois da chuva. Mas assim, ó, na verdade, houve uma chuva que eu considero expressiva até, né? 40 milímetros, eu marquei lá no sítio, inclusive ali na Corsan a gente tem o equipamento ali para medição, né, de pluviométrica, e choveu em aproximadamente 40 milímetros. Claro que isso vai variar, tem lugares aí que deu um pouco mais, tem lugar que deu um pouco menos.
Tem ouvintes dizendo que em Ibiraiares, que daí não é o caso nosso aqui, 75 lá.
É, tu veja, né, é bem mais expressivo ainda, né. E nós ainda também ficamos fora daquela outra que choveu praticamente todo o estado, aquela que faz uma semana tinha uma previsão para todo mundo, sim, né, e acabou não chovendo Lagoa Vermelha. Deu 10 milímetros, que é praticamente significante, né, Everton?
Esses 40 foi de ontem, essa chuva que durou o dia todo, né?
É, só essa última, essa precipitação. E, na verdade, claro, ela ajuda, ela contribui, né? Ela vem junto com outras que a gente torce que venham logo, né? Com certeza, aí vai trazer uma tranquilidade maior. Mas hoje, infelizmente, ainda continua uma situação de dificuldade, de abastecimento, né?
Risco de racionamento?
Eu diria que nesse momento não, porque na verdade a gente fez, Everton, um chamamento para a comunidade, sabe, deu o resultado, e aí eu reitero que a gente continue nessa mesma linha de pensamento, né, de economia. A gente não proibiu nada, pediu para que as pessoas tivessem realmente um uso racional, para que tivessem a responsabilidade na hora de usar a água, né, que nós estava passando, não só nós, você mesmo mencionou isso, todo o estado do Rio Grande do Sul, né, nós temos inúmeros municípios já hoje com o racionamento de água. Em situação de emergência são um número ainda muito maior, né? Aqui em Lagoa Vermelha ainda não é uma situação, o município não decretou situação de emergência, até por causa que a questão agrícola me parece que não sinaliza isso ainda, né? Mas a questão hídrica realmente ela é muito complicada na nossa região. Por quê, Everton? Porque na verdade nós moramos em cima de um divisor de água. Se nós vemos sempre aqui enaltecer a água que a gente consome, por conta de ter esse fator De qualidade, por ser nascer em cima dos morros essa água, né? Veja você que ali nos Barretos já faz parte de outra bacia hidrográfica, né? O Rio Carreiro de Ibiraiaras, que nasce dentro do município de Lagoa Vermelha, também já faz parte de outra bacia. Então a gente mora realmente bem em cima de um divisor de água.
Essa isso... água do Passinho Fundo, tu disse.
Perfeito. Isso, água do Passinho Fundo. Então isso dá uma condição de qualidade. Nós não temos nenhuma fonte de contaminação, nenhuma outra cidade que despeja, né, o esgoto no rio. Agora, na hora de você enfrentar uma estiagem, você montar uma estrutura de enfrentamento para estiagem, realmente ela traz um problema maior, porque você não tem rio grande aqui na nossa região, né? Por conta dessa questão, né? De você morar em cima de um divisor de água. Então, a gente vem enfrentando a cada ano, né? Nos últimos 3 anos principalmente, né? Essas estiagens. Alguns chamam até de estiagem de seca verde, né? Porque ela realmente acaba produzindo a questão agrícola, sabe? Um pouco, ela há um prejuízo sim, mas não de muita expressão, mas a questão hídrica fica bastante prejudicada. Nós temos hoje um déficit acumulado aí de 3 mil milímetros, né, Everton e comunidade. Então, realmente, isso vem, não é de hoje, né?
É muita água.
Ela veio diminuindo, e o Passinho Fundo realmente tem sofrido muito com isso, né? Eu chamo ele de valente Passinho Fundo, e insisto nisso, porque realmente é, né, uma cidade que nem a nossa, que tem uma nascente do Passinho Fundo em aproximadamente 15 quilômetros, não mais do que isso, e está ainda nos dando essa condição de abastecimento, e graças a Deus nunca tivemos um racionamento de água em Lagoa Vermelha, sabe? Por conta de realmente ter uma preservação ainda, né, nesse manancial, e dá a condição de nós abastecer a nossa cidade.
A medida que foi tomada pela Corsã esse ano para dar um fôlego para o Passinho Fundo, né, Aldoir, foi pegar, está sendo captada a água do rio ali do Lajado, é isso?
Não, na verdade não.
Como é que é essa? Como é que é ali?
Na verdade, isso faz parte de um planejamento, tá. Um plano de contingência, né, que a gente estava já semana passada já com a ideia de iniciar isso.
Tamo montando... Mas não foi começar?
Não, ainda não começamos. Estamos montando os equipamentos, né?
Por que que eu pergunto? Hoje cedo, quando eu falei que tu viria aqui para a gente conversar, o pessoal, os ouvintes, né, entrando em contato, um deles falou da questão da poluição daquele rio ali. Vocês têm conhecimento se a água é poluída, de fato? Claro que, evidentemente, existe um tratamento para a água, né? Mas qual é a situação desse rio do Lajado, tendo em vista que a gente já falou aqui que o Passinho Fundo é privilegiado com uma água pura, né?
Com certeza, uma água de muito melhor qualidade. O Lajeado, assim, eu queria tranquilizar a nossa comunidade, né? Porque realmente ele não tem a mesma condição do Passinho Fundo de água in natura. Mas depois de passado por um tratamento que a gente, né, a gente vai fazer nela, com certeza absoluta, ela vai ter potabilidade e vai ter a condição de ser consumida, sabe? Então, com certeza, ela não é a mesma água. Você vai ter que usar um pouquinho mais de dosagem dos nossos produtos, né, para dar potabilidade para ela, sabe? Com certeza absoluta, tem cidades que tratam água muito piores que essa, né? Que seja, sei lá, qualquer cidade aí de nível mais baixo, né? São águas desses rios que recebem esgoto de outras cidades. Então, tranquilizar a nossa comunidade, se a gente precisar fazer isso, porque a gente vai estar... Fizemos uma obra emergencial também agora, semana passada, lá na barragem, né? Nós tínhamos a seguinte situação, Everton. A gente trazia toda a água do rio, sabe?
Tá.
Das 5 da manhã à meia-noite. Aí, da meia-noite até as 5 da manhã, ele extravasava e estava indo embora, né? A gente preocupado, a gente sabe também, né, que existe ali uma vida dentro do rio que a gente não pode secar ele por completo. Mas, enfim, a gente tem uma hora que isso tem que dar prioridade. E a gente fez isso. Aumentamos lá o vertedouro, lá fizemos um muro lá e conseguimos armazenar só na primeira noite em torno de 1.500 metros. Isso para a nossa Lagoa Vermelha é muita água, né? Nós consumimos 6.800 metros cúbicos, né? Então isso dá praticamente um terço daquilo que a gente consome. Então também deu uma condição maior, sabe, essa obra que a gente fez aí emergencialmente lá na barragem. E aí a gente não precisou já fazer semana passada ainda esse translado da água do Lajeado aí para a gente tratar aqui na estação de tratamento.
Entendido. Nessa questão, a orientação para a comunidade é essa. Então, no momento não está sendo feito. Você acha que vai ser preciso pegar essa água do Lajeado?
Na verdade, assim, a gente está pronto para isso, Everton, né? Eu queria não, sabe, não precisar disso, com certeza isso é muito melhor, né? Se nós tiver aí, por exemplo, tem uma estimativa dos próximos dias de ter mais precipitações, se confirmando isso, acho que a gente, por menos, posterga isso um pouco mais, sabe? Uhum. E dá uma condição aí da gente continuar com a água do Passinho Fundo. Mas a gente está pronto para fazer isso para não deixar afetar aí, não faltar água na nossa cidade.
Certo. Questão de vazamentos, Aldir. A gente sabe que tem sido recorrente essa situação. Eu acho que o maior foi ali durante o rodeio, né? Teve uma falta de água geral ali. Depois daquele episódio ali, tá tudo tranquilo? Como é que tem sido o trabalho de vocês?
Na verdade, aquele foi o primeiro, né?
Foi o primeiro.
Foi o primeiro. Aquele foram dois vazamentos, tá, de água bruta na nossa adutora, né? E, infelizmente, aquele proporcionou outros tantos.
Ah, bom.
Por quê? Porque a gente acabou deixando secar. Teve que secar toda a cidade, né? Não teve outra condição de você resolver, sabe? Porque eram vazamentos em rede de ferro, bastante profunda, de difícil acesso, enfim. E aí, quando a gente consertou um, a gente ligou a água, estourou a segunda, sabe? Nós temos hoje duas adutoras que vêm lá do rio, sabe? E a gente teve a infelicidade, isso... Eu nem conheço uma situação parecida, sabe? De você pegar uma adutora de água nova, que nem é o caso da adutora de 300 milímetros que a gente tem lá do Passinho Fundo, quando a gente ligou, ela acabou rompendo também. Aí a gente optou por consertar o vazamento da rede mais antiga, que é 250 milímetros, né? Consertamos e lá por volta de meia-noite, mais ou menos, a gente reiniciou o bombeamento. E isso afetou toda a noite e o início da segunda-feira. E aí, por conta de ter secado toda a cidade, eu sempre falo aqui nos microfones da rádio, essa questão de entrar ar na rede, né? Ele entra ar na rede para as pessoas entenderem, aquela que tem a tubulação no forro da casa, quando começa a entrar uma falta de água, entra a água novamente, começa a chacoalhar os canos, né? Faz barulho e tal. E na nossa tubulação embaixo da terra não é diferente, né?
Acontece igual.
Acontece igual. Ela pressiona, ela dá socos, golpes de ariete, enfim, né? E acaba rompendo, né? E aí foi inúmeros vazamentos, né? Barra, a rede aqui foi muito parceira. Nossa comunidade também, de uma forma especial, né? Avisava a gente. A gente trabalhou praticamente uma semana consertando vazamento. O último até foi um vazamento que afetou lá, que aconteceu domingo passado agora, aconteceu lá no bairro São Sebastião e afetou todo aquele final lá do bairro São Sebastião e ali na Vila dos Romã, enfim, ficaram todo mundo sem água.
E você vê que são problemas que acontecem para uma época dessa de falta de água que piora ainda mais a situação, né? Porque vai água fora.
Com certeza, é muito desgastante, né? E aí já vem a preocupação, né? Porque se você tem um desabastecimento e aí está bastante falada a questão do racionamento, a pergunta já, será que já estão racionando? Será que as pessoas... Então, fiquem bem tranquilos que se a gente tocar de fazer isso, né, que eu imagino que a gente consiga aí, com o apoio da comunidade, com as ações que a gente fez aí recentemente, eu acho que a gente vai passar esse momento crítico.
É, ano após ano vem se repetindo isso, né, Aldir, esse alerta aí, mas vale ressaltar que Lagoa nunca precisou de racionamento.
Nunca.
Né? Seria inédito.
Seria inédito. Né? E como também essa estiagem é praticamente inédita, né? Ela realmente vem se prolongando e até as previsões não se concretizam, né? Eles falam em mudança do fenômeno, Laninha, pelo Ninho, e acaba não concretizando isso, né? Então agora novamente de novo já estão falando que para o verão que vem, provavelmente aí metade do inverno, se mude o fenômeno, né? Ele vá para um El Ninho moderado, que seria mais chuvas, né? Tomara que se concretize isso, porque realmente a gente precisa, né? Não só nós, como a agricultura, enfim, todo mundo aí está sofrendo com a estiagem.
Pois é, então no momento a chuva veio, seria isso, e a orientação é seguir economizando, cuidando para evitar consequências piores aí, né?
Perfeito, a gente vem falando, e aí a rádio recebeu também bastante denúncia, eu particularmente o meu celular, né? De pessoas que estavam lavando casa, lavando... carro, enfim.
Está sendo colocado multa nesse tipo de situação ou não?
Não, a Corsan não tem poder de polícia, ela não tem como fazer isso, né? Mas aí o Poder Executivo, através do prefeito Bonotto, aí estava fazendo aí, sabe, um decreto para que, na verdade, orientativo no começo, né? Num segundo momento, sim, se postergar essa situação de estiagem na Lagoa Vermelha, ele tem essa condição, né? De com o aval aí do Legislativo, montar uma legislação aí que venha a fazer multar as pessoas, enfim, né? Que ainda não se engajaram na
hoje,
campanha.
Hoje, com a situação, o que, que a gente pode dizer que estaria, vamos dizer, proibido? No caso, não se deve fazer com a situação.
Não se deve lavar calçada, não se deve lavar veículo, deixa para as pessoas que têm, né, essa questão como sobrevivência, ou seja, os empresários aí do ramo de lavagem de carro, né? Que a própria prefeitura também está montando aí uma estrutura para daqui a pouco trazer água com caminhão para esse pessoal. Enfim, está se trabalhando essa questão aí, sabe? Então, tanto a Corsan como o município está discutindo muito isso, né? Para se chegar numa situação extrema aí da gente ter que fazer um racionamento de água e ter uma política de uso da água pronta, né? Então, esse decreto que ele fez aí, sabe, é uma questão bastante importante porque... Posterior a esse, com certeza, dá a condição, daí se a pessoa realmente não tiver nenhum engajamento, continuar consumindo de água de forma irracional, aí sim uma multa aí para que as pessoas, né, realmente sintam no bolso aí a dificuldade.
Certo, e essas denúncias são em bastante quantidade que vocês estão recebendo?
São bastante, Everton. E a gente vai, conversa com as pessoas, pede, né? Porque é que nem eu disse, é orientativo, né? Daqui a pouco a pessoa também não está escutando a nossa entrevista aqui, não teve acesso às campanhas, enfim, sim, né? E não tem uma claro, na cabeça, realmente é essa dificuldade que a gente está passando. A gente passa, conversa, explica, né? Pede para que ela tenha, né? Se agrega aos outros aí também para que a gente use com maior responsabilidade a questão da água e a gente tem sido bem recebido por essas pessoas também, enfim, está fazendo a diferença.
Com certeza. Essa, então, é a nossa conversa aqui com o José Alduir, falando dessa questão de abastecimento de água. A gente fala da chuva, da falta de chuva, da seca, mas nesse ponto falando do abastecimento, que é água para a gente beber. Mas claro que a gente sabe, né, Alduir, que essa estiagem causa inúmeros outros problemas, consequências, com plantações, que a gente já falou antes aí, são aí milhões e milhões de prejuízos já contabilizados, inclusive só aqui na nossa região. Para o momento seria a sequência da conscientização aí na economia de água. A gente agradece a tua participação aqui nessa manhã de feriado. Desejo uma boa terça-feira, um bom feriado para ti aí também, Alberto.
Obrigado, Everton. É uma oportunidade ímpar que a gente tem, né, de conversar com os nossos usuários da Corsan, né? Passar essa mensagem, né, de novo, reitero, sabe, já é uma situação de alívio, né? Eu chamaria dessa forma, né, essa chuva, com certeza ela é muito bem-vinda. E aí, nascendo, reitero, né, se a gente começar a ter com uma sequência semanal, vamos dizer assim, né, chuvas desse volume, com certeza a gente vai passar esse momento aí de dificuldade de abastecimento, juntamente companhia e comunidade, com certeza absoluta, não ter aquilo que ninguém quer, um racionamento na cidade.
11h25, aqui no Temática, então, falando sobre água com o José Alduir da Luz Costa, que é gerente da Corsan de Lagoa Vermelha. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco mais essa matéria também estará com a entrevista no site, nas nossas redes sociais, para vocês quiserem conferir novamente. 11h26, intervalo, voltamos já.
Fazer um seguro saúde